Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 10 de maio. Foi o dia em que se realizou a primeira Assembleia Geral das Nações Unidas e foi em Londres, não em Nova Iorque. Foi em 1946. Tempo de chuva lá fora, 16 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Zorniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. França leva a julgamento ruandeses acusados de genocídio. Forças especiais americanas participam em operação na Somália. Primeira meia hora, como sempre, vamos estar dedicados à Angola. Julino Calupeteca está agora numa prisão em Luanda. É o que se diz, porque a família é essa. Não sabe de nada.
Não tenho explicações. Desconhecemos o porquê de não termos a informação.
E também não sabem porquê que ele foi transferido.
Não, ainda não se sabe porquê que ele foi transferido.
Uma publicação britânica avisou que há o perigo de instabilidade social em Angola. Nos contactos que fizemos, uns dizem que isso não é possível, mas outros concordam.
Não há como, no contexto atual, pressagiar outro cenário que não seja, de facto, das convulsões sociais, se a situação se mantiver.
Vamos também falar das leis do turismo que, segundo peritos, não intensificam o turismo. E ainda sobre um livro a ser publicado por um dos ativistas recentemente condenados à prisão. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e de outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Iniciou hoje na França o julgamento de dois antigos presidentes de municípios ruandeses acusados de incitar o genocídio e crimes contra a humanidade em 1994. Titi Barahirwa, de 64 anos de idade, e Otavian Ghezi, de 58, são acusados de terem desempenhado papéis diretos no massacre de 2 mil Tutsis que procuravam se refugiar numa igreja na cidade de Kabarondo, a 13 de abril de 1994. Testemunhas disseram ter visto Barahirwa empunhando uma lança durante um comício na manhã desse dia, portanto 13 de abril de 94, num campo de futebol, durante o qual pediu trabalho, palavra usada como código para indicar o assassinato de Tutsis. Ambos recusam as acusações, mas se forem considerados culpados, poderão enfrentar a prisão perpétua.
Forças especiais americanas e somalis levaram a cabo hoje uma operação conjunta contra uma base do grupo islâmico Al-Shabaab, matando ou capturando vários militantes. Uma alta entidade oficial somali disse à Voz da América que as forças americanas desempenharam um papel de liderança na operação contra Al-Shabaab. Os Estados Unidos treinaram uma unidade de comandos do governo somali com cerca de 500 soldados especializados em operações especiais.
O presidente Barack Obama visitará Hiroshima este mês, tornando-se no primeiro presidente dos Estados Unidos a escalar a cidade japonesa, onde um avião americano lançou uma das primeiras bombas atômicas em 1945, no decurso da Segunda Guerra Mundial. Em 7 décadas, presidentes americanos evitaram visitar Hiroshima e Nagasaki, onde uma segunda bomba foi lançada 3 dias depois da de Hiroshima, aparentemente para não dar a impressão de um pedido de desculpas pelos efeitos devastadores das bombas. O conselheiro de Obama, Ben Rhodes, afastou a possibilidade de um pedido de desculpas pelo bombardeamento em Hiroshima e Nagasaki. A Casa Branca anunciou que Obama visitará Hiroshima na companhia do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, no final deste mês. Antes do Japão, Obama visitará o Vietnã a partir do dia 21 deste mês.
A presença da Inglaterra na União Europeia amplifica o papel de Londres no cenário mundial, disse o secretário de Estado americano John Kerry, argumentando que tanto a Inglaterra e o Bloco Europeu são mais fortes quando trabalham juntos. Os ingleses vão votar a 23 de junho num referendo sobre a permanência ou não no Bloco, uma decisão que terá ramificações que se estendem para além das fronteiras britânicas. Há poucas semanas de sufrágio, sondagens indicam que os britânicos se encontram divididos sobre a decisão e políticos mundiais deram início a fazer conhecer as suas opiniões. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme nós noticiamos aqui na sexta-feira, o líder da seita religiosa Luz do Mundo, Julino Kalupeteka, foi subitamente retirado da cadeia no Uambo. A família não foi informada para o local para onde ele foi transferido. Agora há uma notícia a dizer que Julino Kalupeteka se encontra numa prisão em Viana, nos arredores de Luanda. Nós entramos em contacto com um dos filhos do líder religioso, Elias Kalupeteka, a quem começámos por perguntar se podia confirmar a transferência do seu pai para essa prisão.
Até aqui a família não conseguiu ter com ele ou fazer uma visita para confirmarmos esta notícia. Mas já está a passar nos mídias, nos jornais, a dizerem que foi transferido para a comarca de Vinhar.
Mas, portanto, as autoridades não disse nada à família ainda?
Sim, é um problema que não tenho mais ou menos explicações, porque foi por intermédio de investigação que conseguimos encontrar a localização dele, mas as autoridades enviaram assim uma mensagem particular para a família a dizer que o pai foi transferido para Luanda ou a comarca de Viana, não foi possível, ou então não recebemos essa notícia. Desconhecemos o porquê de não termos a informação.
E também não sabem porquê que ele foi transferido?
Não, ainda não se sabe porquê que ele foi transferido. Só soubemos que ele está transferido, os porquês ainda não temos.
Era Elias Kalupeteka, filho de Julino Kalupeteka, da seita A Luz do Mundo. Conforme noticiamos aqui na Voz da América, os peritos da revista britânica Economist Intelligence Unit consideram que o atraso nos pagamentos de salários aos funcionários públicos em Angola constitui um grande risco de agitação social caso esses atrasos se tornem norma. O Manuel José foi ouvir opiniões e essas opiniões sendo divergentes. Manuel.
Agostinho Sicato, professor universitário, diz não acreditar muito na tese de haver convulsões sociais em Angola, na medida em que o medo imposto pelo regime no poder inibe qualquer possibilidade de agitação social.
Não acredito muito que os angolanos estejam, neste momento, em condições de poder levantar, por exemplo, uma sublevação social ou uma tensão social. Na verdade, isso lhes afeta. Porque eles não têm como, não têm meios suficientes para poder avançar. Os que estão na direção do Estado inibiram-se com atitudes negativas.
Este sentimento reprimido, na opinião do psicólogo social Carlinhos Assala, tem um limite. Quando este se esgota, não há repressão que consiga travar as pessoas de se manifestarem.
O problema até não é só o problema do atraso salarial, também a dívida pública acumulada através de não pagamento de subsídios estipulados na lei. Do ponto de vista psicológico, todo ser humano tem um certo limite de tolerância. Se ultrapassar esse limite de tolerância, poderá justamente frustrar, poderá criar uma frustração enorme. E essa frustração pode justamente conduzir a comportamentos agressivos, à violência.
Já o economista Faustino Mumbica diz que o cenário de convulsões sociais em Angola, por atrasos no pagamento de salários e outros obstáculos económicos, são inevitáveis.
Não há como, no contexto atual, pressagiar outro cenário que não seja, de facto, o das convulsões sociais, se assim situação se mantiver. Os funcionários públicos, os trabalhadores no setor privado, quando estão a despender os seus esforços ao longo do mês, esperam uma remuneração com vista a sustentar as suas famílias. Na ausência desta condição de remuneração, há que se buscar as causas. E quando se percebe que as causas estão na má gestão dos dirigentes, com certeza que isso traz convulsões sociais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar do turismo, que pode jogar um papel importante na economia angolana e na diversificação dessa economia. Ao fim e ao cabo, Angola possui grandes belezas, desde praias, quedas de águas, magníficas montanhas e, claro está, a fauna bravia. Mas o economista Carlos Rosado de Carvalho diz que a atual legislação não só afugenta turistas, como impede investimentos no setor. E ele não está sozinho nessa opinião, conforme nos diz agora o João Marcos.
As contrariedades começam com as barreiras na hora da emissão de vistos ou de carta de chamada para turistas estrangeiros, mas é a questão das percentagens que mais preocupa o economista. Carlos Rosado prefere não acreditar que um estrangeiro tenha de perder para um cidadão nacional 35% do seu capital quando quiser construir uma unidade hoteleira.
É considerado um setor estratégico. O que quer dizer que os estrangeiros que vierem fazer hotéis em Angola têm que dar 35% do capital a angolanos. O que eu pergunto é o seguinte: mas depois os angolanos põem lá o dinheiro dos 35% ou esperam pagar aquilo depois com rendimentos futuros do hotel? E eu costumo fazer a pergunta: então, se nós formos ali aos nossos vizinhos do Congo Democrático fazer um hotel, nós aceitamos dar 35% do hotel a um congolês? Eu creio que não. E, portanto, são esses fatores, do meu ponto de vista, que são inibidores do investimento direto estrangeiro e que nós precisamos, de alguma maneira, de alterar.
Não é desta forma que se protege o empresário angolano, acrescenta Carlos Rosado, que olha para um país carente em matéria de emprego.
Eu gostava que os angolanos é que fizessem a indústria, que fossem donos dos hotéis, etc. Mas se nós angolanos não estamos capazes de fazer isso, o que nós precisamos fundamentalmente é de emprego. O que a nossa juventude precisa é de emprego, independentemente de quem seja o dono do capital da empresa. Nós queremos é emprego, para dar emprego aos jovens, para desenvolvermos o país, para termos mais dinheiro, para podermos consumir mais, todas essas coisas.
São vozes como esta que, na ótica de Jorge Pinto, membro da Associação Industrial Angolana, devem ser ouvidas. A diversificação da economia, salienta, precisa de estradas sem buracos, água e energia, mas também de concertação social.
Temos que percorrer caminhos que nós ainda não percorremos, nem asfaltamos, continuam a ser picadas pedregosas, muito difíceis de transitar. E uma das peças enormes disso é que quer-se fazer uma diversificação económica sem se fazer planeamento, sem se ouvir as vozes que são expert nessas matérias.
Angola ocupa a última posição do relatório de competitividade turística elaborado pelo Fórum Económico Mundial. Alguns observadores criticam o que chamam de má gestão estrutural e administrativa do setor, sublinhando que o país está diante de um alerta para a necessidade de planeamento turístico. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E de Benguela voltamos para a capital, para Luanda. O relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos dos Imigrantes apelou hoje ao governo angolano a desenvolver uma estratégia nacional global para proteger e promover os direitos humanos de todos os imigrantes no país. François Crépeau disse na ocasião que Angola tem vários desafios para com os direitos humanos dos imigrantes. O Kwaku Mukuta esteve na conferência de imprensa.
A maior preocupação do relatório especial é com os migrantes em situação irregular, os requerentes de asilo e os refugiados que são presos e detidos por serem considerados ilegais. François Crépeau, que visitou várias cadeias de migrantes, disse que Angola tem excesso de migração, mas ainda assim encontrou apenas 5 migrantes presos na prisão do quilômetro 30 em Luanda. As cadeias de Cabinda e da Lunda Norte estavam completamente vazias. Já na Lunda Norte, a cadeia encontra-se a ser construída.
A explicação como foi dada em Cabinda é que os migrantes, quando são detidos, ficam em detenção durante muito poucas horas e são repatriados no mesmo dia.
Ceux qui étaient arrivés dans le centre les jours précédents avaient déjà été rapatriés.
Portanto, os que tinham estado no centro os dias que antecederam a nossa visita já tinham sido repatriados.
Pour le centre de Lunda Norte, il est encore en construction, il n'est pas encore opérationnel.
Portanto, quanto ao centro da Lunda Norte, como foi dito, ainda está em construção, não está operacional.
Pour Trinta, on m'a dit que les nombres de détenus variaient énormément en fonction des opérations de police.
Portanto, quanto ao 30, disseram-me que o número de detenções varia enormemente porque depende das operações, das ações da polícia. E segundo as informações que me foram dadas, A semana passada, o centro do 30 contava com mais ou menos 200 migrantes detidos.
E isso nem para explicação, porque ainda havia 5 quando
eu
estava lá.
E eu não me consigo explicar porque estavam 5 quando eu lá cheguei.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora para Malanje, para algo, se não de inédito, pouco vulgar. O subprocurador da República na província reuniu com presos do estabelecimento prisional da Damba para discutir a liberdade condicional a que podem ter direito após cumprirem 50% da sentença. Mas, segundo disseram os presos, estes continuam a não poder usufruir disso. Isaías Soares.
A inquietação foi apresentada ao Subprocurador-Geral da República, Carlos Manuel Ruiz Santos, na Semana Nacional relativa à Legalidade.
A liberdade condicional pode ser vista como ficção e quando, muitas das vezes, elas chegam de 2 a mais anos de atraso.
Os condenados disseram que a falta de celeridade no envio das remessas de certidões de sentenças por parte dos diferentes tribunais às unidades prisionais condicionam o cumprimento do calendário daqueles que cumpriram metade da pena, de forma a propor a respectiva liberdade condicional e ter acesso ao passe extrapenal. O subprocurador-geral da República, Carlos Manuel Luiz Santos, minimizou as modalidades para o recluso beneficiar da liberdade condicional.
A liberdade condicional não é dada assim de forma fortuita. Requer condições, requisitos. Dentro desses requisitos está o bom comportamento do recluso durante o tempo ou o cumprimento da pena que foi sujeito.
Os serviços prisionais não remuneram atividades produtivas desenvolvidas pelos encarcerados, o que ajudaria a aquisição de receitas para o pagamento de emolumentos ou custas judiciárias. Os valores a pagar em cauções pelos detidos por crimes de furtos simples, danos materiais e ofensas corporais foram considerados de exorbitantes e pediram a intervenção dos órgãos de direito.
Conhecemos que falhamos nesta sociedade e perante a lei penitenciária, estamos sendo reeducados e pedimos aos mandatários dos órgãos de justiça no sentido de nos perdoarem e abrirem uma vaga, porque encontraremos sempre dificuldade no pagamento destas indemnizações.
Até abril último, a cadeia da Damba contava com 453 reclusos, dos quais 167 condenados e 283 detidos, dos quais 37 estrangeiros encarcerados por estadia ilegal no território nacional. Os serviços prisionais em Malães possuem a unidade prisional da comarca de Malães e um estabelecimento feminino no município de Cacoso, a 72 quilômetros a oeste desta capital, para além do estabelecimento prisional da Damba. Isaías Soares, Malães, para a Voz da América.
E agora nós tivemos aqui como convidado ontem um representante do Fórum Cambidense para o Diálogo, o Álvaro Lugier de Andrade, tem pormenores.
Durante a sua recente digressão pela Europa e pelos Estados Unidos, de onde seguiu ontem para Angola, o secretário-geral da Frente Consensual Cabindesa disse ter-se reunido com o presidente da UNITA e considera ter chegado o momento dos partidos políticos com assento parlamentar colocarem a questão de Cabinda na agenda nacional.
O povo angolano, os partidos políticos, deveriam também ter algo a dizer com relação ao conflito que ainda permanece em Cabinda. E nós é que queremos fazer com que a sociedade civil organizada sente os problemas de Cabinda, sente os problemas do povo de Cabinda como seus. Os partidos de oposição, com assento no Parlamento, deveriam, inclusive, tentar agendar no Parlamento, falar sobre o problema de Cabinda, uma conferência sobre o problema de Cabinda, onde poderiam ouvir mais vozes angolanas, não só vozes cabindenses.
Na conversa com a Voz da América, Belchior Tati afirmou que a sua organização ficou motivada com a recente posição manifestada pelo antigo presidente moçambicano Joaquim Chissano sobre o direito de autodeterminação do povo sarauí. Tati acredita que esta posição pode ser um impulso para o caso de Cabinda.
É uma grande oportunidade essa intervenção. Vai despertar, inclusive, os cabindenses que ainda estão distraídos e acomodados, que é importante fazermos com que o problema de Cabinda seja visto no contexto internacional.
Apesar de várias organizações continuarem a lutar pela independência ou autonomia de Cabinda, ao contrário de outros territórios, o caso de Cabinda ainda não chegou às Nações Unidas. Este é o desafio da Frente Consensual Cabindesa a médio prazo, de acordo com o seu secretário-geral.
Depois da coesão, termos uma posição única sobre o que temos que fazer para termos de volta o nosso território, Aí sim, já teremos um dossiê que nos facilita procurar os lobbies, fazer chegar o dossiê onde deve chegar e influenciar essa resolução.
Era o secretário-geral da Frente Consensual Cabindesa, Beli Chortati, que ontem terminou uma visita aos Estados Unidos, durante a qual lançou bases para a criação de representações, nomeadamente aqui em Washington.
Voz da América, a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na internet estamos em voaportugues.com e no WhatsApp, se tiver uma informação, não se esqueça, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Pensamento Político dos Jovens Revus, Discurso e Ação é o título do livro do ativista angolano Nuno Álvaro Dalla. Na obra, o ativista, que cumpre 4 anos de prisão por crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, ilustra o que chama de o pavor e maus tratos infligidos nas manifestações realizadas em Angola e das perseguições daqueles que pensam diferente. Amâncio Miguel.
O livro será lançado a 27 de maio em Lisboa, Portugal. O promotor, José Fernando Gomes, diz que é a continuidade da causa que Dalla e outros ativistas defendem em Angola.
A grande vantagem, que eu me parece, é uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança que, entretanto, os angolanos também estão a começar a abrir os olhos, não é? Porque antes, enquanto as vacas estavam gordas, podiam comer a carne toda, mas sobrava sempre qualquer coisa, não é? Mas agora, com esta par da careca do regime, parece uma mensagem importante. Porquê? Porque, ao contrário daquilo que diz o regime, não é? Que só eles é que existem e que há gente a pensar, preocupada com o futuro.
Dalla foi detido lendo um livro na companhia de outros ativistas. Publicar um livro foi inicialmente visto com reservas por seus familiares, mas Gomes julga que o resultado poderá ser diferente.
Numa lógica formal, pode parecer que até não está a ajudar, está a prejudicar, não é? No entanto, as pessoas quando foram parar à prisão, sabiam o que é que estavam a fazer, sabiam que tinham as suas opções, e acho que é nessa linha que portanto, se quisermos formular dessa forma, o que é que pode ajudar, e já não prejudicar, não é? O que é que pode ajudar? Pode ajudar porque trata-se de visibilidade, trata-se de tentar, talvez, que os angolanos percebam que não podem deixar sempre os mesmos a levar porrada por eles, a fazerem o trabalho. Talvez um momento de libertação, um momento de dizer qualquer coisa, estará... A paciência estará a arrebentar, não é?
As receitas do livro irão ajudar a esposa e filha de Nuno Dalla. Em Portugal, Gomes e outros apoiantes de Nuno irão promover o livro em organizações humanitárias e universidades.
Ainda a época europeia de futebol não terminou e já começaram as transferências. Este é o assunto principal da nossa página desportiva. O jovem português Renato Sanches, de 18 anos de idade, foi transferido do Benfica para o Bayern de Munique. 39 milhões e meio de dólares. Contrato com o Bayern 5 épocas. E o custo para a equipa alemã poderá aumentar caso Renato atinja certas metas durante a sua estadia no Bayern. O Bayern, recorde-se, garantiu no fim de semana o seu 5º título consecutivo e a partir da próxima época muda de treinador. Sai o espanhol Pepe Guardiola, vem o italiano Carlo Ancelotti. E o Bayern, para além de comprar o jovem do Benfica, anunciou que vai também adquirir o médio do Borussia Dortmund, Mats Hummels. Não foram dados detalhes da transferência. Anteriormente, o Borussia tinha pedido também 39 milhões e meio. Hummels regressa à casa, pois iniciou a sua carreira no Bayern, depois foi emprestado ao Borussia, eventualmente vendido, e agora regressa, mais caro. Renato Sanches e Mats Hummels, um médio, um defesa. Conta 79 milhões de dólares. É, quem pode, pode. Em Portugal, entretanto, foi anunciado que os jogos do Sporting e do Benfica, na última jornada, no fim de semana, disputam-se à mesma hora, às 17 horas de Portugal. Benfica tem mais 2 pontos que o Sporting e defronta em casa ao Nacional. O Sporting está em Braga. Oh, tudo indica que a festa vai ser no estádio do Benfica. Vamos agora para o basquetebol americano. O Santo António recebe hoje o Oklahoma na meia-final da Conferência Oeste. Esta meia-final empatada a 2 jogos. Ontem, o Golden State ficou uma vitória da final dessa conferência, a Conferência Oeste, após o 3º triunfo sobre o Portland, num jogo que assinalou o regresso de Stephen Curry, que marcou 40 pontos. No outro jogo de ontem, o Miami Heat venceu o Toronto 94-87, colocando esta meia-final da Conferência Leste empatada a 2 jogos. Recorde-se que o Cleveland já se separou para a final da Conferência Leste. Em Moçambique, a presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota, disse hoje em conferência de imprensa que está a investigar a situação da descoberta recente de valas comuns e de corpos espalhados pelo mato, por forma a esclarecer esse caso que, segundo ela, pode abrir espaço à instauração de um inquérito internacional pela ONU e mesmo pelo Tribunal Penal Internacional. Alfredo Júnior.
Constitui uma flagrante violação dos direitos humanos na medida em que se classifica-se como crime contra a humanidade, que ninguém tem em conta que, em aprofundar esta situação, que o que está a acontecer com aqueles corpos é o crime contra a humanidade. Lamentar o facto de terem sido enterradas aquelas pessoas sem passarem pela medicina legal, por peritos especiais, para identificarem os parentes e terem o direito de enterrar os seus familiares.
Por outro lado, a Liga dos Direitos Humanos mostra-se indignada pela falta de esclarecimento dos casos de assassinatos de jornalistas e de procuradores e de outros cidadãos que têm se verificado nos últimos dias no país, denunciando a existência de esquadrões da morte. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
É a nova sensação da música sul-africana, o duo de Lori Levine e Josie Field, aqui com uma versão do sucesso que foi Counting Stars, do grupo New Republic. Uma versão bem agradável. I see life like a swinging vine, swing my heart across the line. My face is a flashing sign, seek it out and you shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. I could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep.
money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de maio de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: forças americanas e somalis lançam ataque contra Al-Shabaab. Bombista suicida mata 6 pessoas no Afeganistão. Presidente Obama vai visitar Hiroshima. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zomiak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a eventual suspensão da ajuda americana, depois de ter sido revelado que o Estado tinha dívidas escondidas, está a suscitar apreensão e vários analistas dizem que isso poderia ter um impacto importante no sistema sanitário nacional. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Alguns analistas ouvidos pela Voz da América disseram que uma eventual suspensão desse apoio vai ter graves implicações, sobretudo na saúde das pessoas. Esta é a opinião de Francisco Carmona.
Eu prevejo uma situação de um caos nos hospitais. Moçambique é um dos países mais afetados pelo HIV-Sida. Moçambique é um dos países mais afetados pela malária. E Moçambique também é um dos países mais afetados pela tuberculose associada ao HIV. E já agora temos problemas de acesso aos antirretrovirais e com a suspensão desta assistência muito fulcral que os Estados Unidos dão a Moçambique, penso que a situação vai ficar muito crítica. Eu penso que o país vai ser empurrado para uma situação de convulsão social.
Por seu turno, o sociólogo Francisco Mazinho diz que as implicações poderão ser graves, tendo em conta que o número de casos de SIDA em Moçambique tende a aumentar.
Eu acho que deixar de apoiar o combate ao SIDA em Moçambique teria um impacto não só para Moçambique, mas para toda a região e também para o mundo, porque nós todos sabemos que as pessoas, quando estão sob tratamento antirretroviral, por exemplo, passados 6 meses, a possibilidade deles contaminarem os seus parceiros é quase zero. Então, isso interessa a todos nós. Interessa a Moçambique, interessa aos próprios americanos, porque os americanos não vão ficar imunes disso se houver uma explosão de SIDA aqui em Moçambique. Porque só os moçambicanos vão contaminar os sul-africanos, só os sul-africanos vão contaminar talvez os zimbabianos, só os zimbabianos vão contaminar os brasileiros, assim por diante, até atingir os próprios americanos.
Entretanto, Paul Favier diz que os Estados Unidos se sentem muito orgulhosos por apoiar a luta contra o HIV, SIDA, malária e tuberculose, pelo que devido a que possam suspender da assistência a Moçambique.
Obviamente, um corte na ajuda para os programas de HIV-Sida, luta contra a malária ou tuberculose, pode ter impactos graves sobre a saúde das pessoas. Mas os americanos têm muito orgulho nessa luta contra SIDA, tuberculose e malária. Assim, é muito duvidoso. Vão cortar. Muito mais grave são os cortes com os parceiros da ajuda programática. Isso significa que o orçamento para esse ano está em graves problemas. O governo diz que é cerca de 12% do orçamento. Mesmo assim, será difícil o governo preencher essas lacunas.
E já o economista Rajendra de Souza apela a que essa suspensão não se concretize.
A mim me parece seria mais de bom senso suspender a parte que de facto possa fazer pressão sobre uma governação central e deixar que o homem de Niassa de teto ou de cabo delgado, vá ao hospital e encontre o medicamento que é dado pelos Estados Unidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda em Moçambique, a presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota, disse hoje em conferência de imprensa que está a investigar a situação da descoberta recente das valas comuns e de corpos espalhados pelo mato, por forma a esclarecer esse caso, que, segundo ela, pode mesmo abrir espaço à instauração de um inquérito internacional pelas Nações Unidas e pelo Tribunal Penal Internacional. Alfredo Júnior.
Ainda está por esclarecer a descoberta de uma propalada vala comum na região de Macossa, na província de Manica, bem como de corpos espalhados pelas matas naquela região de Moçambique. A Liga dos Direitos Humanos veio a público dar a conhecer que está a investigar o caso, apesar das dificuldades que está a enfrentar, segundo disse a presidente da organização, Alice Mabota.
A situação das valas comuns e de corpos sem vida espalhados no mato já veio à superfície e que, quanto à LDH, constitui uma flagrante violação dos direitos humanos, na medida em que se classifica-se como crime contra a humanidade, que ninguém tem em conta em aprofundar esta situação, que o que está a acontecer com aqueles corpos é o crime contra a humanidade. Pelo facto de não podermos dissociar estas descobertas à sua circunscrição a uma zona de conflito militar, o que pode abrir espaço à instauração de um inquérito internacional sob a égide das Nações Unidas e, consequentemente, um Tribunal Penal Internacional para Moçambique, ao exemplo do Ruanda e outros países, se as autoridades não tomarem a sério e acautelarem esta situação. Sobre este assunto, a Liga está a envidar esforços para um esclarecimento público dentro dos limites da sua atuação. Dentro dos limites porquê? Porque estamos limitados financeiramente, estamos a fazer o trabalho com muita dificuldade. E lamentar o facto de terem sido enterradas aquelas pessoas sem passarem pela medicina legal, por peritos especiais, para identificarem os parentes, terem o direito de enterrar os seus familiares.
Alice Mabota disse ainda que a descoberta destes casos advém do facto do país estar numa guerra não declarada.
Nos confrontos, cai uma pessoa, vai-se buscar. Na guerra, caem centenas, milhares de cidadãos. E neste momento estão a cair dezenas e centenas de pessoas que não são reclamadas.
Por outro lado, a Liga dos Direitos Humanos mostra-se indignada pela falta de esclarecimento dos casos de assassinatos de jornalistas e de procuradores e de outros cidadãos que têm se verificado nos últimos dias no país, denunciando a existência de esquadrões da morte.
Constatamos com grande preocupação a confissão da existência de esquadrões de morte no país, com o objetivo de eliminar opositores políticos, sem que as autoridades competentes, designadamente a PGR, na qualidade de guardião da legalidade, tenha reagido e muito menos o Ministério do Interior tenha vindo desmentir na qualidade de entidade visada. Para refrescar a memória, o jornal Savana publicou alguém que está por dentro, para além daquilo que nós conhecemos, da existência dos nomes de esquadrões de morte. O aumento de sequestros aos membros de partidos da oposição pelos alegados esquadrões de morte, que depois executam as suas vítimas, deixa a Liga num estado de alarme.
Segundo Mabota, de janeiro a maio deste ano ocorreram 83 execuções sumárias nas províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambézia, tendo a Instituição de Defesa dos Direitos Humanos acolhido 16 fugitivos, 5 dos quais entregues à Procuradoria-Geral da República e outros levados para o exterior do país. Para esclarecer estes e outros casos, a Liga dos Direitos Humanos exige que se crie uma Comissão Internacional de Inquérito liderada pelas Nações Unidas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a emissão em português para a África da Voz da América. O relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos dos Imigrantes apelou hoje o governo angolano a desenvolver uma estratégia nacional global para proteger e promover os direitos humanos de todos os migrantes no país. François Crépeau disse na ocasião que Angola tem vários desafios para com os direitos humanos dos imigrantes. Mais informações a partir de Luanda com o nosso colaborador Coco Mucuda.
A maior preocupação do relator especial é com os migrantes em situação irregular, os requerentes de asilo e os refugiados que são presos e detidos por serem considerados ilegais. François Crépeau, que visitou várias cadeias de migrantes, disse que Angola tem excesso de migração, mas ainda assim encontrou apenas 5 migrantes presos na prisão do quilômetro 30 em Luanda. As cadeias de Cabinda e da Lunda Norte estavam completamente vazias. Já na Lunda Norte, a cadeia encontra-se a ser construída.
A explicação como foi dada em Cabinda é que os migrantes, quando são detidos, ficam em detenção durante muito poucas horas e são repatriados no mesmo dia.
Ceux qui étaient arrivés dans le centre les jours précédents avaient déjà été rapatriés.
Portanto, os que tinham estado no centro os dias que antecederam a nossa visita já tinham sido repatriados.
Pour le centre de Lunda Norte, il est encore en construction, il n'est pas encore opérationnel.
Portanto, quanto ao centro da Lunda Norte, como foi dito, ainda está em construção, não está operacional.
Pour Trinta, on m'a dit que les nombres de détenus variaient énormément en fonction des opérations de police.
Portanto, quanto ao 30, disseram-me que o número de detenções varia enormemente porque depende das operações, das ações da polícia. E segundo as informações que me foram dadas, a semana passada o centro do 30 contava com mais ou menos 200 migrantes detidos.
E eu não tenho explicação porque havia 5 quando eu estava lá.
E eu não consigo explicar porque estavam 5 quando eu lá cheguei.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. No seu receptor está a Voz da América. Passagem ao Brasil, o presidente do Senado, Renan Calheiros, decidiu dar continuidade à tramitação do processo de impugnação da presidente Dilma Rousseff à revelia do presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, que ele anulou a votação do dia 17 de abril. A decisão de Calheiros foi tomada depois de consultas ao regimento interno do Senado brasileiro e conversas com líderes partidários na sua residência. A sessão de votação no Senado está prevista para se iniciar amanhã, quarta-feira. Entretanto, líderes partidários na Câmara dos Deputados, favoráveis à impugnação, decidiram na noite de ontem apresentar um recurso no plenário para derrubar a decisão do presidente interino de tentar anular a votação do processo. E continuamos no Brasil, onde já começou o processo de revezamento da tocha olímpica naquele país. Uma refugiada síria foi escolhida para integrar essa equipa na terça-feira da semana passada. A tocha vai ser transportada através de diversas cidades brasileiras até ao início dos Jogos, em agosto que vem, no Rio de Janeiro. A Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, tem mais para nós.
Uma refugiada síria de apenas 12 anos foi escolhida para carregar a tocha olímpica em Brasília, capital do Brasil, para representar o espírito olímpico de união, solidariedade e paz entre os povos. Hanan Daká se mudou para o Brasil com os pais e dois irmãos no ano passado, com o objetivo de fugir da guerra que assola seu país natal. Hoje, ela e sua família moram em um pequeno apartamento com outras 6 pessoas no centro de São Paulo, a maior cidade do país. A família de Hanan vivia em Idlib, no norte da Síria, uma das cidades mais afetadas pela guerra. Antes de chegar ao território brasileiro, eles viveram por 2 anos no campo de refugiados de Al-Zatari, na Jordânia. Como o tio do adolescente já morava em São Paulo, a família decidiu pedir o visto para o Brasil. E Hanan se adaptou bem ao novo país. Aprendeu em apenas 6 meses a falar português, estuda em uma escola pública brasileira, faz aulas de balé e um curso de costura. Com um sorriso no rosto, ela diz que agora se sente segura e já se considera uma brasileira.
Lá na Síria tem muita guerra. A gente já acostuma no Brasil. Que a gente já acostuma que o Brasil é o país nós, né? Se eu quero voltar para a Síria, ou meu pai, ou minha mãe, a gente não vai deixar o Brasil, vai voltar para lá algumas 10 dias, igual a gente aqui viver aqui mesmo.
Então agora essa é a sua casa.
É, aqui é minha casa.
A adolescente foi escolhida pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 para carregar a tocha a partir de uma sugestão da Agência da ONU para Refugiados no Brasil. A tocha vai passar por diversas cidades brasileiras até o começo das Olimpíadas, no dia 5 de agosto, quando a pira olímpica será acesa. Hanan conta que o convite para carregar a tocha olímpica foi uma surpresa e diz que está feliz por fazer parte desse momento histórico dos jogos no Brasil, depois de ter passado por tanto sofrimento na Síria.
Ah, eu senti muito assim, eu quase vou chorar, que eu estava refugiada, assim, sem nada, um país horrível. Aí eu mudei rápido, assim, logo mudei para um país que não tem nada de guerra, as pessoas bonzinhas, legais.
A família de Hanan ainda tem mais motivos para comemorar. A mãe dela está grávida e no final deste mês, a adolescente vai receber uma irmã brasileira. Bárbara Ferreira Santos, para a Rádio Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos está a intensificar-se a batalha legal entre o governo federal e o estado da Carolina do Norte sobre uma controversa lei obrigando transexuais, pessoas que assumiram o sexo oposto, a usarem casas de banho correspondendo ao seu sexo à nascença e não correspondendo ao sexo com que se identificam. O Departamento da Justiça decidiu processar aquele estado depois da Carolina do Norte se ter recusado a anular a lei. A Procuradora-Geral americana, Loretta Lynch, argumenta que os transexuais estão protegidos pela lei federal e que a lei da Carolina do Sul não prevalecerá.
The legislature and the governor placed North Carolina in direct opposition to federal laws.
A legislatura e o governador da Carolina do Sul colocam-se em oposição direta às leis federais proibindo discriminação baseada no sexo ou na identidade de género. Na realidade, criaram discriminação estadual contra indivíduos transexuais.
As leis federais proíbem a discriminação com base no sexo, mas são omissas em relação a pessoas que assumiram o sexo oposto. O governador Pat McCrory põe em causa a interpretação legal do Departamento da Justiça.
Right now, the Obama administration is bypassing Congress by attempting to rewrite the law.
A administração Obama está a rodear o Congresso, tentando reescrever a lei e criar leis para casas de banho e até para balneários. A Casa Branca vê as coisas noutra ótica.
What the state of North Carolina has passed in a one-day special session.
O que o Estado da Carolina do Norte aprovou numa sessão especial de um dia é inconsistente com os valores de igualdade e de justiça dos quais nos orgulhamos neste país. A Carolina do Sul já está a sentir consequências, com empresas decidindo afastar-se e artistas cancelando atuações em protesto contra a lei. No ano passado, o Supremo Tribunal legalizou o casamento homossexual. Agora uma nova batalha está em curso envolvendo os transexuais e como estão a ser tratados. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os eleitores americanos votam hoje nas primárias presidenciais no estado da Virgínia Ocidental. As sondagens indicam uma vitória de Donald Trump do lado dos republicanos e uma vitória de Bernie Sanders pelo Partido Democrático. Mas agora que Donald Trump já tem assegurado a sua nomeação pelo Partido Republicano, as atenções estão viradas para os passos políticos que ele tem que dar para restabelecer relações com a liderança do partido. Conselheiros de Trump reuniram-se ontem com membros do Comitê Nacional do Partido Republicano e na quinta-feira o candidato republicano deverá reunir-se com o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan. Trump precisa do apoio da liderança do partido para garantir o apoio da organização e também o apoio financeiro para a sua campanha presidencial. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Voltaremos mais adiante aqui na Voz da América à questão da política americana e das primárias de hoje com João Santa Rita, mas para já vamos até ao Ruanda, país que acolhe a partir de amanhã o 26º Fórum Económico Mundial, uma agenda dominada pela inovação, tal como refere o Amácio Miguel.
10 líderes africanos deverão participar no fórum na capital do Ruanda, Kigali. O objetivo é promover a parceria público-privado. E este ano o tema é transformação digital, disse o porta-voz do Fórum, Oliver Kahn, que nota uma mudança total na economia global.
O que estamos vendo agora é uma mudança global na economia, novas tecnologias e novas disruptivas forças.
As novas tecnologias e as novas forças destrutivas têm efeito drástico nos empregos e negócios, disse Kahn. Mais de 1.500 delegados estarão no Fórum, representando instituições globais e regionais. Khan diz que na lista de prioridades figura a necessidade de ultrapassar obstáculos ao desenvolvimento.
We need to improve education. It's not good enough. I believe the World Bank estimates 70% of Africans leave school.
Ele fala concretamente da melhoria da educação, que ainda não é suficientemente boa. Ele cita a estimativa do Banco Mundial de que 70% de africanos deixam a escola antes de obter quaisquer habilidades para competir. Outro grande obstáculo é a corrupção, um grande problema. O fórum acontece numa altura em que é registada uma redução no crescimento de África. A queda do preço do petróleo e outros bens atingiu fortemente países como a Nigéria.
Well, of course, the issues will be how to ensure that African countries insulate themselves.
O secretário-executivo da Fundação para a Capacitação de África, Emmanuel Ndadosi, diz que entre as questões deverá-se procurar garantir formas de África resistir aos choques económicos globais, em particular face à baixa de preços de bens primários, que é o que provoca a atual crise. O Fundo Monetário Internacional disse este mês que a África subsaariana registrará uma redução no crescimento, a mais baixa em 16 anos. Para minimizar a situação, o fundo sugere mudanças nas políticas.
Segundo as Nações Unidas, a situação de segurança alimentar no Zimbábue é desesperada e deverá piorar até que chegue mais ajuda internacional. O Programa Alimentar Mundial, o PAM, diz que recebeu apenas 20% dos fundos necessários para remediar os efeitos da seca no Zimbábue causada pelo fenómeno climático El Niño. Acrescenta que precisa de providenciar alimentos imediatamente a mais de 2 milhões e 800 mil pessoas devido ao fracasso das colheitas. De acordo com a ONU, cerca de 28 milhões de pessoas foram afetadas pela seca na África causada pelo El Niño e que arrasou as colheitas de base da alimentação regional, o milho. Em fevereiro, o governo do Zimbábue lançou um apelo para fundos destinados a alimentar mais de um quarto dos 13 milhões de habitantes do país. O responsável da ONU no Zimbábue, Bishop Parajuli, disse que a resposta tem sido essencialmente da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, a USAID.
I would say still we have a gap of about 290 million in overall.
Posso dizer que ainda temos falta de 290 milhões de dólares em termos globais, disse Parajuli. Ainda temos um longo caminho a percorrer e apelo aos nossos parceiros internacionais que sigam o exemplo do USAID e ajudem a população zimbabuena em tempo de crise. Até agora, para além da USAID, começaram a chegar apoios da União Europeia e também da China, que doou arroz no valor de 24 milhões de dólares. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O número de casos de cancro deve duplicar na África subsaariana nos próximos 15 anos, na altura em que a população aumenta e as pessoas vivem durante mais tempo. Estes foram os dados divulgados numa reunião de especialistas africanos e europeus realizado este mês nos Camarões. Paulo Oliveira.
Joseph Baba utiliza penas de pássaros e outras misturas que prepara no peito de Elmin Agbor, que sofre de cancro do peito. Baba, um muito popular curandeiro tradicional de um subúrbio de Yaoundé há já 22 anos, refere que acolhe 15 novos pacientes de cancro todos os meses.
É God-given that treats cancer of the breast, even that of the uterus. I can cut it.
É um dom de Deus, trata do cancro do peito até mesmo do útero. Não trato estes casos porque desejo, faço-o porque sou capaz, porque estou especializado neles. O pagamento é uma ave e vinho de palma. Agbor refere-se para o programa de Baba porque não consegue arranjar 12 mil dólares para pagar ao cirurgião. O ministro da Saúde dos Camarões, André Mama Afuda, reindica que apenas um em cada cinco camaroneses se desloca ao hospital quando têm problemas de saúde.
14 mil novos casos de câncer são recensei oficialmente no outro país.
Diz ele que se registra oficialmente 14 mil casos anuais de cancro, mas que muitas outras pessoas sofrem em silêncio. Acrescenta ainda que 70% dos doentes chegam aos hospitais quando os cancros já se encontram em estado avançado, sendo por isso que morrem praticamente um ano após terem começado o tratamento. O tratamento do cancro é apenas oferecido em hospitais especializados nas duas maiores cidades dos Camarões. Os três géneros de cancros mais comuns são a cervical, do peito e da próstata. O governo tornou grátis a vacina das jovens que evita o cancro cervical. No entanto, as duas principais fontes de morte nos Camarões continuam a ser a malária e o VIH.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Como habitualmente, temos agora a página desportiva com o João Santa Rita.
Ainda a época europeia de futebol não terminou e já começaram as transferências. Este é o assunto principal da nossa página desportiva. O jovem português Renato Sanches, de 18 anos de idade, foi transferido do Benfica para o Bayern de Munique. 39 milhões e meio de dólares. Contrato com o Bayern 5 épocas. E o custo para a equipa alemã poderá aumentar caso Renato atinja certas metas durante a sua estadia no Bayern. O Bayern, recorde-se, garantiu no fim de semana o seu 5º título consecutivo e a partir da próxima época muda de treinador. Sai o espanhol Pepe Guardiola, vem o italiano Carlo Ancelotti. E o Bayern, para além de comprar o jovem do Benfica, anunciou que vai também adquirir o médio do Borussia Dortmund, Mats Hummels. Não foram dados detalhes da transferência. Anteriormente, o Borussia tinha pedido também 39 milhões e meio. Hummels regressa à casa, pois iniciou a sua carreira no Bayern, depois foi emprestado ao Borussia, eventualmente vendido, e agora regressa, mais caro. Renato Sanches e Mats Hummels, um médio, um defesa. Conta 79 milhões de dólares. É, quem pode, pode. Em Portugal, entretanto, foi anunciado que os jogos do Sporting e do Benfica, na última jornada, no fim de semana, disputam-se à mesma hora, às 17 horas de Portugal. Benfica tem mais 2 pontos que o Sporting e defronta em casa ao Nacional. O Sporting está em Braga. Oh, tudo indica que a festa vai ser no estádio do Benfica. Vamos agora para o basquetebol americano. O Santo António recebe hoje o Oklahoma na meia-final da Conferência Oeste. Esta meia-final empatada a 2 jogos. Ontem, o Golden State ficou uma vitória da final dessa conferência, a Conferência Oeste, após o 3º triunfo sobre o Portland, num jogo que assinalou o regresso de Stephen Curry, que marcou 40 pontos. No outro jogo de ontem, o Miami Heat venceu o Toronto 94-87, colocando esta meia-final da Conferência Leste empatada a 2 jogos. Recorde-se que o Cleveland já se separou para a final da Conferência Leste.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora aqui na Voz da América para as notícias. Começou hoje em França o julgamento de 2 antigos presidentes de municípios ruandeses acusados de incitarem ao genocídio e crimes contra a humanidade de 1994. Forças especiais americanas e somalis levaram a cabo hoje uma operação conjunta contra uma base do grupo Al-Shabaab, matando ou capturando vários militantes. Os Estados Unidos treinaram uma unidade de comandos do governo somali com cerca de 500 soldados especializados em operações especiais. A presença da Inglaterra na União Europeia amplifica o papel de Londres no cenário mundial, disse o secretário de Estado americano John Kerry, argumentando que tanto a Inglaterra e o Bloco Europeu são mais fortes quando trabalham juntos. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Uma última notícia: o presidente Barack Obama vai visitar Hiroshima este mês. Ele será, assim, o primeiro presidente americano a deslocar-se à cidade japonesa, onde um avião americano lançou a primeira das 2 bombas atómicas em 1945. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta terça-feira, 10 de maio. O Washington Post diz que, temendo hostilidades no espaço, o Pentágono está a aumentar as defesas dos satélites americanos. Quanto ao New York Times, afirma que os nigerianos estão cada vez mais furiosos com a situação do país depois da queda do preço do petróleo. O Wall Street Journal afirma, por seu lado, que o destaque é do Congresso do Partido Comunista da Coreia do Norte para a atualidade internacional, portanto, nesse jornal, com uma fotografia a quatro colunas a cores das festividades em Pyongyang. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 33 segundos aqui em Washington, são nublado. Temperatura é hoje de 15 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia: tive início em França o julgamento de ruandeses acusados de incitar ao genocídio em 1994. Forças especiais americanas e somalias realizaram a operação contra Al-Shabaab. Presidente Barack Obama vai visitar Hiroshima. 10 de maio de 2017, terça-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos e a saúde, o resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde a Presidente da Liga dos Direitos Humanos disse em conferência de imprensa que está a investigar a situação de descoberta recente de valas comuns e de corpos espalhados pelo mato, isto por forma a esclarecer do caso, que, segundo ela, pode abrir espaço à instauração de um inquérito internacional pela ONU e ainda pelo Tribunal Penal Internacional. Alfredo Júnior.
Ainda está por esclarecer a descoberta de uma propalada vala comum na região de Macossa, na província de Manica, bem como de corpos espalhados pelas matas naquela região de Moçambique. A Liga dos Direitos Humanos veio a público dar a conhecer que está a investigar o caso, apesar das dificuldades que está a enfrentar, segundo disse a presidente da organização, Alice Mabota.
A situação das valas comuns e de corpos sem vida espalhados no mato já veio à superfície e que, quanto à LDH, constitui uma flagrante violação dos direitos humanos na medida em que se classifica-se como crime contra a humanidade, que ninguém tem em conta que, aprofundar esta situação, que o que está a acontecer com aqueles corpos é o crime contra a humanidade. Pelo facto de não podermos dissociar estas descobertas à sua circunscrição a uma zona de conflito militar, o que pode abrir espaço à instauração de um inquérito internacional sob a égide das Nações Unidas e, consequentemente, um Tribunal Penal Internacional para Moçambique, ao exemplo de Ruanda e outros países, se as autoridades não tomarem a sério e acautelarem esta situação. Sobre este assunto, a Liga está a envidar esforços para um esclarecimento público dentro dos limites da sua atuação. Dentro dos limites, porquê? Porque estamos limitados financeiramente, estamos a fazer o trabalho com muita dificuldade. E lamentar o facto de terem sido enterradas aquelas pessoas sem passarem pela medicina legal, por peritos especiais, para identificarem os parentes, terem o direito de enterrar os seus familiares.
Alice Mabota disse ainda que a descoberta destes casos advém do facto do país estar numa guerra não declarada.
Nos confrontos, cai uma pessoa, vai-se buscar. Na guerra, caem centenas, milhares de cidadãos. E neste momento estão a cair dezenas e centenas de pessoas que não são reclamadas.
Por outro lado, a Liga dos Direitos Humanos mostra-se indignada pela falta de esclarecimento dos casos de assassinatos de jornalistas e de procuradores e de outros cidadãos que têm se verificado nos últimos dias no país, denunciando a existência de esquadrões da morte.
Constatamos com grande preocupação a confissão da existência de esquadrões de morte no país, com o objetivo de eliminar opositores políticos, sem que as autoridades competentes, designadamente a PGR, na qualidade de guardião da legalidade, tenha reagido e muito menos o Ministério do Interior tenha vindo desmentir na qualidade de entidade visada. Para refrescar a memória, o jornal Savana publicou alguém que está por dentro, para além daquilo que nós conhecemos, da existência dos nomes de esquadrões de morte. O aumento de sequestros aos membros de partidos da oposição pelos alegados esquadrões de morte, que depois executam as suas vítimas, deixa a Liga num estado de alarme.
Segundo Mabota, de janeiro a maio deste ano ocorreram 83 execuções sumárias nas províncias de Manica, Sofala, Tete e Zambézia, tendo a Instituição de Defesa dos Direitos Humanos acolhido 16 fugitivos, 5 dos quais entregues à Procuradoria-Geral da República e outros levados para o exterior do país. Para esclarecer estes e outros casos, a Liga dos Direitos Humanos exige que se crie uma Comissão Internacional de Inquérito liderada pelas Nações Unidas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Economistas moçambicanos afirmam que a suspensão da ajuda por parte de alguns parceiros da cooperação coloca ao governo de Maputo um desafio, porque as receitas internas não garantem o funcionamento pleno de todas as instituições do Estado, muitas das quais eram financiadas pelos doadores. Ramos Miguel.
Alguns analistas ouvidos pela Voz da América disseram que uma eventual suspensão desse apoio vai ter graves implicações, sobretudo na saúde das pessoas. Esta é a opinião de Francisco Carmona.
Eu prevejo uma situação de um caos nos hospitais. Moçambique é um dos países mais afetados pelo HIV-Sida. Moçambique é um dos países mais afetados pela malária. E Moçambique também é um dos países mais afetados pela tuberculose associada ao HIV. E já agora temos problemas de acesso aos antirretrovirais e com a suspensão desta assistência muito fulcral que os Estados Unidos dão a Moçambique, penso que a situação vai ficar muito crítica. Eu penso que o país vai ser empurrado para uma situação de convulsão social.
Por seu turno, o sociólogo Francisco Mazinho diz que as implicações poderão ser graves, tendo em conta que o número de casos de SIDA em Moçambique tende a aumentar.
Eu acho que deixar de apoiar o combate ao SIDA em Moçambique teria um impacto não só para Moçambique, mas para toda a região e também para o mundo, porque nós todos sabemos que as pessoas, quando estão sob tratamento antirretroviral, por exemplo, passados 6 meses, a possibilidade deles contaminarem os seus parceiros é quase zero. Então, isso interessa a todos nós. Interessa a Moçambique, interessa aos próprios americanos, porque os americanos não vão ficar imunes disso se houver uma explosão de SIDA aqui em Moçambique. Porque só os moçambicanos vão contaminar os sul-africanos, só os sul-africanos vão contaminar talvez os zimbabianos, só os zimbabianos vão contaminar os brasileiros, assim por diante, até atingir os próprios americanos.
Entretanto, Paul Fevê diz que os Estados Unidos se sentem muito orgulhosos por apoiar a luta contra o HIV, SIDA, malária e tuberculose, pelo que devido a que possam suspender a assistência a Moçambique.
Obviamente, um corte na ajuda para os programas de HIV-Sida, luta contra a malária ou tuberculose, pode ter impactos graves sobre a saúde das pessoas. Mas os americanos têm muito orgulho nessa luta contra a SIDA, tuberculose e malária. Assim, é muito duvidoso que vão cortar. Muito mais grave são os cortes com os parceiros da ajuda programática. Isso significa que o orçamento para esse ano, tem graves problemas. O governo diz que é cerca de 12% do orçamento. Mesmo assim, será difícil o governo preencher essas lacunas.
Já o economista Rogério de Souza apela a que essa suspensão não se concretize.
A mim me parece seria mais de bom senso suspender a parte que de facto possa fazer pressão sobre uma governação central e deixar que o homem de Niassa de Teto ou de Cabo Delgado vá ao hospital e encontre o medicamento que é dado pelos Estados Unidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Já começou a transferência do faixa olímpico no Brasil e uma refugiada síria foi escolhida para integrar a equipa na terça-feira da semana passada. O faixa vai passar por várias cidades brasileiras até ao início dos jogos em agosto na cidade do Rio de Janeiro. Bárbara Freire Santos, desde São Paulo.
Uma refugiada síria de apenas 12 anos foi escolhida para carregar a tocha olímpica em Brasília, capital do Brasil, para representar o espírito olímpico de união, solidariedade e paz entre os povos. Hanan Daka se mudou para o Brasil com os pais e dois irmãos no ano passado, com o objetivo de fugir da guerra que assola seu país natal. Hoje, ela e sua família moram em um pequeno apartamento com outras 6 pessoas no centro de São Paulo, a maior cidade do país. A família de Hanan vivia em Idlib, no norte da Síria, uma das cidades mais afetadas pela guerra. Antes de chegar ao território brasileiro, eles viveram por 2 anos no campo de refugiados de Al-Zatari, na Jordânia. Como o tio do adolescente já morava em São Paulo, a família decidiu pedir o visto para o Brasil. E Hanan se adaptou bem ao novo país. Aprendeu em apenas 6 meses a falar português, estuda em uma escola pública brasileira, faz aulas de balé e um curso de costura. Com um sorriso no rosto, ela diz que agora se sente segura e já se considera uma brasileira.
Lá na Síria tem muita guerra. A gente já acostuma no Brasil. Que a gente já acostuma que o Brasil é o país nós, né? Se eu quero voltar para a Síria, ou meu pai, ou minha mãe, a gente não vai deixar o Brasil. Vai voltar para lá algumas 10 dias, igual a gente aqui viver aqui mesmo.
Então agora essa é a sua casa.
É, aqui é minha casa.
A adolescente foi escolhida pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 para carregar a tocha a partir de uma sugestão da Agência da ONU para Refugiados no Brasil. A tocha vai passar por diversas cidades brasileiras até o começo das Olimpíadas, no dia 5 de agosto, quando a pira olímpica será acesa. Hanan conta que o convite para carregar a tocha olímpica foi uma surpresa e diz que está feliz por fazer parte desse momento histórico dos Jogos no Brasil, depois de ter passado por tanto sofrimento na Síria.
Ah, eu senti muito, assim, eu quase vou chorar, que eu estava refugiada, assim, sem nada, um país horrível. Aí eu mudei rápido, assim, logo mudei para um país que não tem nada de guerra, as pessoas bonzinhas, legais.
A família de Hanan ainda tem mais motivos para comemorar. A mãe dela está grávida e, no final deste mês, a adolescente vai receber uma irmã brasileira. Bárbara Ferreira Santos, para a Rádio Voz da América.
Economia com o Eduardo Ferro.
O Estado angolano continua a financiar-se a mais de 18% ao ano, de acordo com o relatório sobre os mercados monetário e cambial divulgado em Luanda pelo Banco Nacional de Angola. O BNA colocou na semana de 3 a 6 de maio 265,7 milhões de dólares em bilhetes do Tesouro nas maturidades de 91, 182 e 364 dias. Na maturidade de 91 dias houve uma redução de 0,02 pontos percentuais na taxa de juros para 14,87%. Nas maturidades de 182 e 364 dias houve, contudo, aumentos de 0,12 e 0,17 pontos percentuais para 17,17% e 18,22%, respectivamente. Os projetos energéticos e de abastecimento de água potável em carteira em Angola têm um custo estimado em 29 mil milhões de dólares até 2025, disse em Luanda o ministro da Energia e Águas. João Borges salientou que, tendo em atenção a grande dimensão dos recursos necessários para realizar todos os projetos em carteira, é necessário contar com o investimento privado nos segmentos da produção de energia, bem como na gestão de sistemas de distribuição de água. Borges salientou que, se as necessidades energéticas de Angola eram de 300 megawatts em 2000, elas ultrapassam atualmente os 1000 megawatts. O indicador de confiança no consumidor em Cabo Verde evoluiu de forma negativa no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com o período homólogo do ano passado. Mais de 80% das pessoas contactadas disseram que, face à atual situação económica do país, é impossível fazer poupanças e mais de 90% garantiu não ter a intenção de comprar ou construir uma casa nos próximos 2 anos. Essa percentagem superior a 90% representa um aumento de 10,6 pontos percentuais relativamente à percentagem de 80% registada no período homólogo do ano passado. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 15,29 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
14 horas 15 minutos aqui em Washington, os eleitores americanos votam nas primárias presidenciais no estado da Virgínia Ocidental. Sondagens indicam a vitória de Donald Trump do lado dos republicanos e vitória de Bernie Sanders no Partido Democrático. Agora, Donald Trump já tem assegurado a sua nomeação pelo Partido Republicano e as atenções estão viradas para os passos políticos que ele tem de dar para restabelecer relações com a liderança do partido, João Santa Rita.
As relações entre Donald Trump e a liderança do Partido Republicano não têm sido das melhores. Em alguns casos mesmo antagónicas, com muitos acusando Trump de não respeitar os valores e políticas do partido. Mas agora há uma realidade que as duas partes têm que reconhecer, nomeadamente a inevitabilidade da nomeação de Donald Trump para candidato do partido. E ontem deu-se o primeiro passo para a reconciliação. Conselheiros de Trump se estiveram reunidos durante quase todo o dia de ontem com dirigentes do Comitê Nacional Republicano para discutirem uma estratégia e coordenação para as eleições. Questões financeiras, comunicações, organização no terreno e partilha de dados foram os tópicos em discussão. Na quinta-feira, Trump vai reunir-se com Paul Ryan, presidente da Câmara dos Representantes, que há poucos dias atrás disse não estar ainda pronto para apoiar Trump. E se é verdade que os líderes tradicionais do Partido Republicano estão ainda em busca de uma posição face à campanha de Trump, este precisa de finanças para a sua campanha eleitoral, que até agora tem sido feita com base essencialmente na sua fortuna e na sua capacidade de atrair sem gastos a atenção dos meios de informação para propagar a sua mensagem. Com efeitos, dados oficiais indicam que a campanha de Trump gastou até agora pouco mais de 49 milhões de dólares e que tem em reserva pouco mais de 2 milhões e meio. Por seu turno, Hillary Clinton, a presumível candidata do Partido Democrático, já gastou 158 milhões de dólares e tem uma reserva de 29 milhões. Clinton tem ainda o apoio de chamados comitês de ação política, que têm em reserva 76 milhões de dólares. Vantagem nítida em termos monetários de Hillary Clinton. E para além disso, Trump não tem uma rede de especialistas na angariação de fundos e pouca experiência nesta faceta da política americana. Trump já disse que poderá precisar de 1.500 milhões de dólares para a sua campanha eleitoral e tem pouco tempo para angariar esse tipo de dinheiro. Mas há algo em que Trump, se tem uma vantagem, tem uma vantagem provada. O dinheiro não garante vitórias. Jeb Bush angariou 162 milhões de dólares, Marco Rubio quase 125 milhões contra os 51 milhões de Trump, 49 milhões dos quais da sua fortuna. Os dois foram eliminados. O que prova que dinheiro é importante, mas mesmo na vida política, não traz necessariamente a felicidade.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de temas de saúde. Convosco está Ana Guedes e vamos fazer aqui uma atualização relativamente à febre amarela, e também ao vírus Zika. Vamos começar com a febre amarela, que já matou 267 pessoas em Angola e infectou mais de 2 mil outras, estando a espalhar-se a outros países. Isto segundo a última informação da Organização Mundial de Saúde. Em todo o mundo há falta de doses da vacina para proteção contra o vírus da febre amarela, um primo próximo do vírus Zika, mas mais mortal. Num boletim, a OMS diz que o vírus que anda em Angola e na República Democrática do Congo está essencialmente concentrado em cidades, mas que poderá ter sido introduzido nessas cidades após um aumento da circulação do vírus entre os macacos na floresta. A OMS diz ser grande o risco de disseminação da doença a outros países. Tal como os vírus da Zika, chikungunya e dengue, o vírus da febre amarela é espalhado pela picada do mosquito Aedes infectado. Por ano, a febre amarela mata cerca de 60 mil pessoas. Das que apresentam sintomas graves, metade morre ao não receber tratamento intensivo. Contudo, não há um medicamento específico de combate à febre amarela, tratando-se apenas dos sintomas, como a febre, por exemplo, que provoca a desidratação e, como tal, exige que se dê fluidos ao paciente para repor o líquido que ele perdeu. Até ao momento existem, para além dos casos angolanos, 38 casos na República Democrática do Congo, 2 no Quênia e 1 na China, todos eles exportados de Angola. A vacina da febre amarela é considerada eficaz, mas o número de doses disponíveis tem sido insuficiente desde há anos. O atual surto em Angola pressionou ainda mais a situação. Por ano são produzidos 80 milhões de doses da vacina, distribuídas maioritariamente pelas agências da ONU, como a OMS, e organizações não lucrativas. Em partes de África, a taxa de vacinação está abaixo dos 50%. A febre amarela também circula na América Latina. Tal como em África, a febre amarela infecta os macacos, pelo que assim continua a ser uma ameaça aos seres humanos, mesmo com campanhas de vacinação em curso. Os cientistas podem precisar de ter até 3 anos para determinar se uma vacina contra o vírus Zika é eficaz. Quem o explicou foi Anthony Fauci, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. No cenário mais otimista, a vacina poderá ficar pronta no início de 2018. Anthony Fauci revelou que os primeiros testes da imunização em seres humanos terão início em setembro em 80 pessoas. Se a vacina provar ser segura e eficaz, o Instituto pretende avançar então para a fase seguinte do estudo, em um país com uma taxa elevada de infecção. A Fauci explicou que a rapidez com que o vírus se espalha nas comunidades que participam no estudo será um fator crítico para o desenvolvimento da pesquisa. Uma incidência mais elevada torna mais fácil recolher os dados. No entanto, caso essa incidência, a incidência do vírus baixe por fatores externos, o estudo pode levar mais tempo para ser finalizado. Segundo a OMS, até hoje a pandemia Zika afetou 37 países e territórios. Estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas nas Américas estejam em risco de contrair o vírus Zika. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir com um abraço de saúde da Ana Guedes.
Passo para a música, vamos ficar com os Talking Heads.
Like a stone.
Heads, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 10 de maio de 2016. Teve hoje início na França o julgamento de dois antigos presidentes de municípios ruandeses acusados de incitar ao genocídio e crimes contra a humanidade em 1994. Ambos recusam as acusações, mas foram considerados culpados, poderão de enfrentar uma prisão perpétua. Mais de uma centena de sobreviventes, familiares e testemunhas, muitos residentes no Ruanda, vão estar presentes no julgamento, que durará 8 semanas. Forças especiais americanas e somalis levaram a cabo uma operação conjunta contra uma base do grupo Al-Shabaab, matando ou capturando vários militantes. Uma alta entidade oficial de Somália disse à Voz da América que as forças americanas ampliaram o papel de liderança na operação contra a Al-Shabaab. Os Estados Unidos treinaram uma unidade de comandos do governo somali com cerca de 500 soldados especializados em operações especiais. A presença da Inglaterra na União Europeia amplifica o papel de Londres no cenário mundial, referiu o secretário de Estado norte-americano John Kerry, argumentando que tanto a Inglaterra e o Bloco Europeu são mais fortes quando trabalham juntos. Os ingleses vão votar a 23 de junho num referendo sobre a permanência ou não no Bloco de 28, uma decisão que terá ramificações que se estendem para além das fronteiras britânicas. As poucas semanas do sufrágio, sondagens indicam que os britânicos se encontram divididos sobre a decisão e políticos mundiais deram início a conhecer as suas opiniões. O presidente Barack Obama visitará Hiroshima este mês, tornando-se no primeiro chefe de Estado a escalar a cidade japonesa, onde o avião norte-americano lançou uma das primeiras bombas atómicas em 1945, no decurso da Segunda Guerra Mundial. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Se a mudança climática é o desafio dos nossos tempos, como tanto o presidente Barack Obama e o secretário de Estado John Kerry têm mencionado em numerosas ocasiões, o Acordo Climático de Paris é o primeiro passo para a solução. No passado dia 12 de dezembro, 195 países adotaram o Acordo de Paris, que define os contornos para a redução mundial das emissões de gases com efeito de estufa, estabelece objetivos para todas as partes que incluem a manutenção do aumento da temperatura muito abaixo dos 2 graus Celsius acima dos índices pré-industriais. Para o alcançar, o mundo necessita de enverdar por uma economia de energia limpa. Paris foi um ponto de viragem na luta contra a alteração climática, afirmou o secretário de Estado John Kerry. A 22 de abril ocorreu a cerimónia de assinatura nas Nações Unidas em Nova Iorque. Mais de 170 entidades, incluindo os Estados Unidos, assinaram o acordo e mais de uma dezena de outras já aderiram. Mas para que o acordo entre em vigor, tem de ser aceito, aprovado ou ratificado, pelo menos por 55 entidades que coletivamente emitem pelo menos 55% dos gases de efeito de estufa. Após juntarem-se ao acordo, os países vão começar a aplicar o acordo para que o mundo possa acelerar a transição para economias de baixa emissão de carbono. A urgência deste desafio começa a ser mais acentuada, afirmou o secretário de Estado John Kerry. Os Estados Unidos prevêem formalmente aderir ao acordo este ano e apelamos a todos os nossos parceiros internacionais para que o façam. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 10 de maio de 2016, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.